Yes, sir.
Who is that man?
That's Oskar Schindler.
Fala galera do PFC, mais um episódio na área, este episódio 201, isso mesmo, rompemos a barreira dos 200 episódios e faremos isso debatendo hoje um dos melhores filmes do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, considerado por muitos o seu filme mais maduro, seu melhor filme, e o próprio Spielberg relata que é o filme que dá mais orgulho para ele quando ele vê o material concluído. Tem aí, evidentemente, toda uma questão pessoal do Spielberg, um cineasta judeu, relatando um evento marcante negativamente na história do seu povo. E como a gente já avisou no episódio anterior, a partir de agora a gente vai fazer publicações alternadas. Colocaremos um episódio do PFC e outro episódio do PCI, já gravado aí pelos nossos amigos Alexandre Cataldo e Tony Vendramini. Então, todo dia primeiro, teremos uma publicação do PFC, do podcast Filmes Clássicos, e no dia 15, publicações do PCI, podcast Cinema Italiano, que vai passar a entrar também aqui, alguns episódios selecionados, aqui no nosso feed de áudio do PFC. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
The list is an absolute good. The list is life. All around. Its margins lies the gulf.
Bora lá, galera, então, fazer mais um filme aqui no podcast. Desta vez, mais um filme do Spielberg. A gente brinca aqui que esse é o ano do noir no podcast, mas a gente pode meio que dizer que também é um pouco o ano do Spielberg, né? Já que a gente tá fazendo aí a lista de Schindler hoje, fizemos uma live e teremos Caçadores da Arca Perdida também esse ano ainda.
Bens a Deus.
É isso aí. Comigo aqui hoje, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, tá Fábio Rockenbach, fala de Passo Fundo, tudo bem?
Tudo bem, tudo frio? Tudo bem, Fred. Vamos lá para mais uma, sempre bom.
Isso aí, driblando os ciclones da vida aí, certo?
Tá feia a coisa aqui, mas a gente vai, vamos seguir.
Vamos lá.
Com boa companhia hoje, né?
Isso. Sempre. E aqui com a gente também está Hugo Harris, falando de São Paulo. Tudo bem, Hugo? Seja bem-vindo mais uma vez.
Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fred? Tudo bem, Fábio? Que delícia estar aqui com vocês para falar desse filme maravilhoso do Spielberg.
É isso aí. Vocês já notaram que hoje não tem Alexandre, né? Alexandre, por motivo de viagem, não pôde participar aqui do podcast. Então somos nós três aqui. Mas vamos tocar isso legal, vamos falar desse filmaço. Eu não sei como é que foi a experiência de vocês vendo o filme pela primeira vez. Eu espero que tenha sido igual a minha, que foi ver no cinema.
Cinema.
Ah, eu também, cinema.
É?
Cinema. Cinema lotado.
Lotado, eu lembro de ver e, porra, que legal, vou ver um filme preto e branco no cinema. Eu me lembro dessa sensação. E eu me lembro também de, na época, ter essa ideia de que, poxa, a gente está vendo agora um diretor maduro. Eu tive essa percepção assim de, pô, um filme diferente do Steven Spielberg, né? E ele, com o tempo, ele sempre foi considerado assim, meio que um divisor de águas ali, né, na carreira dele.
É, que ano, né?
Ele ensaiava, né, alguma maturidade em alguns filmes anteriores, com A Cor Púrpura.
É, O Império do Sol
também. O Império
também.
Do Sol, né? Mas ele vai atingir mesmo, né, o limite máximo aí da capacidade dele quando ele faz o Schindler, né? Ele faz filmes muito bons com o Império do Sol, mas eu acho que eles não chegam perto daquilo que o Schindler alcança, né? E a partir daí ele vai ter essa alternância entre os grandes popcorn dele, né? Assim como o Fábio acabou de mencionar, né? O Jurassic Park no mesmo ano e outros que vão vir depois, com outros filmes mais sérios, como Munique e tantos outros.
Eu acho bacana da gente... eu tava lendo para... Vou citar, inclusive, ele mais tarde. Tem um cara que é um autor canônico, né? Que é o Jonathan Rosenbaum. E o Rosenbaum, ele é muito crítico da obra do Spielberg, né? E o texto dele, da Lista de Schindler, é uma surpresa, porque ele disse que ele esperava, e talvez seja a reação de muita gente, um filme sentimentaloide, nas palavras dele. Eu gosto da Cor Púrpura, eu gosto do Império do Sol. É aquela coisa de você saber que você está vendo um filme que apela para sentimentalismo, mas você conseguir apreciar outros fatores dos filmes, né? Eu sou muito fã do Spielberg. Mas ele se sentiu surpreendido quando ele viu a Lista de Schindler, porque ele achou que ele ia ter uma trinca ali, ia formar uma trilogia de tentativas sentimentaloides em excesso. E logo o Rosenbaum, que é um cara extremamente crítico de quase todos os filmes do Spielberg, não gosta de Spielberg, ele escreve um longo texto dizendo o quanto ele se sente agradecido pelo filme que o Spielberg fez. A gente pode voltar, eu vou voltar mais para ele mais à frente para falar de uma outra questão envolvendo a representação do Holocausto no filme, mas eu acho que o Rosenbaum é uma boa referência, né, para essa surpresa de todo mundo.
Tem vários autores que falam, né, criticam ele de uma forma ou de outra, mas acho que é interessante esse caso aí, né, depende da referência, né, quer dizer, da expectativa de novo. O cara foi com uma expectativa, se surpreendeu. Esses dois filmes que o Hugo citou aí, inclusive o Spielberg diz que foram filmes importantíssimos para ele se preparar na direção da Lista de Schindler. Ele mesmo dizia, né, essa história começa cerca de 82, 83 ali, logo depois que ele lança o ET, né, o extraterrestre, que o então chefe da Universal Studios aborda ele, o Sid Sheinberg, aborda ele dizendo que comprou os direitos do livro de um cara chamado Thomas Kennelly e que tinha comprado pensando justamente no Spielberg para dirigir. O livro se chamava A Arca de Schindler, né? Schindler's Ark. Você leu um pouco desse livro aí, não foi, Fábio? Tá lendo?
Tô lendo. Tô 10% do livro e depois a gente fala um pouquinho sobre ele.
É. E o Spielberg falou pro Sheinberg, ó, que eu não tô seguro para fazer esse filme, né? Porque, evidentemente, o Spielberg sendo judeu, mesmo se ele não fosse, né? Acho que ele teria a maturidade suficiente para...
Ele tinha lançado ET duas semanas antes, né? Ele mesmo comenta, a gente estava comemorando a bilheteria e o Sheinberg chegou com esse livro. Eu falei, não, peraí, não é o momento.
Não é o momento, né? É um assunto muito... É complicado assim de você abordar de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Você tem que ter uma maturidade, você tem que pensar muito bem como você vai abordar esse tema, e mesmo assim você vai errar, né? Como a gente vai ver na história.
Não, e tem um envolvimento emocional
isso,
dele, né? Então isso
total.
Também é um grande desafio para ele na hora de abordar uma história como essa. Então não é apenas a dificuldade da abordagem, da realização, da sensibilidade em relação ao tema, mas é também
uma coisa particular.
Isso, um caminhão de questões particulares.
Isso.
Esse projeto tinha de 20 anos, né? O projeto, enfim, a história surgiu a partir do Leopold Page, é um nome americano, né? Que o Pfefferberg, que é um dos personagens do filme, ele adota.
É Paul Deck Pfefferberg.
Paul Deck Pfefferberg. E ele, desde 63, ele tinha a ideia de produzir uma cinebiografia do Schindler. Inclusive, ele tentava fazer com que o próprio Oscar Schindler gravasse uma série de entrevistas para a TV, só que o Schindler morre 10 anos depois, lá em 73, 74. O projeto não vai para frente, né? E passa mais um tempo até que o Pfefferberg, que tinha uma loja de bolsas, né, de malas, em Beverly Hills, é isso?
Isso.
Beverly Hills, né? Ele acaba encontrando por acidente com o Thomas Kinney, que foi lá comprar uma mala, uma etc e tal. E ele pergunta o que o Kinney fazia. Não, eu sou escritor. Ele falou, não, eu tenho uma história para ti. Mas até chegar ali, né, já são quase 20 anos em que ele tentava fazer o mundo conhecer essa história do Schindler, e sempre ele tentando e batendo em cima até conseguir fazer com que o Kinney escrevesse. E a obra ganhou, inclusive, um prêmio. Ganhou o prêmio Booker Prize quando foi lançado ali em 82, mais ou menos junto com o filme com o E.T. do Spielberg.
Né? E é interessante essa história, né? Porque hoje, por conta do filme, evidentemente, a gente tem essa história como uma história famosa, né? Conhecida, né? Mas você pensar que esse cara fez isso e, pô, em 63, como você falou aí, alguém estava pensando em contar essa história, quer dizer, cerca de 20 anos depois do ocorrido, né, mais ou menos, que isso ficou na total escuridão, e isso só veio à tona mesmo quando saiu o livro do Kinley, né, em certa medida, mas claro que o impacto do filme do Spielberg é muito maior, né, quase, sei lá, 50 anos depois, né.
É interessante que a história não acabou aí, né? Porque aí depois vão ser mais 10 anos trocando de mãos, né? Até o Scorsese, por um tempo, ele teve a adaptação nas mãos dele, né?
Isso.
E esse foi 1990, mais ou menos. O Scorsese tinha receio, porque ele tinha acabado de filmar A Última Tentação de Cristo. Ele estava envolvido com Os Bons Companheiros.
O Spielberg queria produzir o filme para ele,
Queria
né?
produzir para ele. E ele falava, não, eu não sou judeu. Isso tem que ser feito por um judeu. E aí a ironia é que o Spielberg, ele era um judeu com um passado mal resolvido com o próprio passado judeu, que ele tinha vergonha de ser judeu.
É.
E aí tem toda uma confluência de fatores ali dele se redescobrir, redescobrir a própria história. E eu acho que é muito interessante nesse contexto todo, porque nessa época, começo dos anos 90 e até os anos 2000, surge uma onda de negacionismo muito grande.
Né,
que começa a invadir o mundo de maneira geral. Tem aquele processo famoso da Deborah Lipstadt contra o David Irving. David Irving era um negacionista que fazia palestras negando o Holocausto. A Deborah Lipstadt.
Que virou filme agora, né, sabe?
É um filme de 2006. É um filme com do Jardineiro Fiel, como é que é a nossa querida?
Rachel Weisz.
Rachel Weisz.
E com o Timothy Spall, não é?
Exato, ele faz o David Irving. É um filme até bem decente para comentar essa história.
É bom sim.
Mas era um período em que você tinha um negacionismo crescendo muito, de forma muito forte. Né? Tanto é que durante as filmagens, o próprio Spielberg e os atores, eles, em vários momentos, conseguiram encontrar episódios ali de negacionismo, de suásticas pintadas no caminho do set.
Eles indo pro caminho do set, né? Inclusive tiveram problemas com antissemitas mesmo, que chegaram a fazer um gesto, aquele gesto da degola, né, para um dos atores.
Pro Michael Schneider, né? O Ben Kingsley teria revidado.
O Ben Kingsley teria partido para cima do cara, né? Então tem toda essa questão, você falou no Scorsese, mas depois o Spielberg, ele chegou a sondar o Roman Polanski, né? Que era um cara que faria todo sentido para contar essa história, já que o Polanski, ele tinha lá como criança escapado daquele extermínio lá do gueto da Cracóvia, né? Ele tinha inclusive ficado escondido dos nazistas durante um bom tempo, tinha conseguido escapar daquela situação, para depois, né, anos depois, descobrir que a mãe tinha morrido em Auschwitz, né? Então, parte dessa história, evidentemente, você já escutou, você já viu, o Polanski vai contar depois no Pianista, né? Mas, na época, o Polanski também disse não pro Spielberg, porque ele não tinha também condições emocionais de lidar com esse assunto, né? Ele não queria tocar nesse assunto, né? Aí o Spielberg chega a pensar no Sidney Pollack, mas acaba desistindo também. E a história mais curiosa que eu li é que o Billy Wilder tinha interesse...
Minha Nossa Senhora.
Essa eu não sabia.
Em adquirir os direitos do livro. Inclusive, teria suplicado ao Spielberg, pô, é o último filme que eu vou fazer, eu quero fazer como homenagem à minha família, né? O Billy Wilder é um judeu também. E que teve mãe e pai, eu acho, se não me engano, mortos em campos de concentração. Mas o Spielberg, acho que nesse momento, associado a essa questão aí do antissemitismo crescendo, né, cada vez mais na Europa, principalmente e tal, o Spielberg se viu ali numa situação de que, pô, eu mesmo vou ter que encarar esse projeto, né? Então, acho que levou bastante tempo para ele se convencer que ele mesmo tinha que filmar essa história, né? Aí a gente tem o roteiro, né, do Steve Zaillian, que o Spielberg diz que contribuiu bastante, né?
Ele é um excelente roteirista.
É um excelente roteirista. Ele mesmo trabalhou com o Scorsese em alguns filmes, né? Ele fez o roteiro do Irlandês, fez Gangues de Nova York.
Ele é ótimo, ótimo roteirista. Ele é diretor também de cinema.
Diretor também, é produtor, né? Acho que o cara joga em várias posições.
Assim que é bom.
E tem um outro nome que eu acho que é essencial para esse filme, que é o Michael Caine,
que é um montador, né?
Que para mim a montagem desse filme ela é exemplar a ponto de eu poder usar o filme inteiro para falar sobre montagem e como você consegue usar a montagem, não só para dizer muita coisa, mas para fazer um filme de 3 horas e lá vai pedra, extremamente pesado, fluir na nossa frente, porque ele envolve a gente a partir da montagem, né?
Não, ele trabalha muito bem as elipses,
de
modo genial. E várias ironias que ele também trabalha com a montagem.
Algo que eu li, mas eu não notei, mas na próxima vez eu vou prestar mais atenção. Eu li um pedaço de um livro chamado Citizen Spielberg, que o autor ele ressalta muito a questão do som do filme também, né? Que é muito rebuscada, ele utiliza o som para fazer também algumas passagens e
a gente
fazer
chama
umas
de,
associações.
De cola sônica, né? Que ele vai juntando cenas.
Na verdade, sendo muito sincero, esse é aquele tipo de filme que qualquer elemento que a gente for comentar aqui, ele é usado na sua máxima capacidade. Assim, a fotografia é incrível, a aplicação da música é incrível. A arte, para mim, ele é todo perfeitinho na utilização desses elementos. A fotografia, por exemplo, o Fábio falou de poder fazer uma aula inteira de montagem. De fotografia, então, cara, você consegue trabalhar diversas questões da gramática cinematográfica por meio só desse filme.
É aquilo, o próprio Rosenbaum que eu comentei, ele disse que uma das coisas que mais impressionou ele foi justamente o fato do Kaminski não fazer só um filme em preto e branco, mas usar a luz de forma expressiva para apontar ou esconder coisas, que é uma coisa que é extremamente discursiva ali no filme, que é muito perceptível, né? Eu só queria pontuar uma coisa que vocês comentaram do Steve Zaillian, porque eu fui atrás do roteiro. Porque eu tava... E tem aquela coisa, exatamente o que tem no roteiro e o que é contribuição, por exemplo, do montador. É, qual é o mérito do Michael Caine e qual é o mérito do Steve Zaillian? E o Steve Zaillian, em vários momentos, o Hugo falou de elipse, o Steve Zaillian coloca no roteiro a construção das elipses. Por exemplo, a cena em que eles estão buscando o Jack Stern no trem, né? Em que tem um corte ali que você fala, ele coloca, não, até o fim do mês você vai estar na Sibéria. Aí já corta para ele chamando e de repente corta para os outros dois chamando junto. É uma elipse muito bem feita, tanto quanto aquela da esposa.
Da mulher, né?
Ela dizendo para ele, prometa que ninguém mais vai me confundir e
aí
eu
ela
fico.
Tá no trem.
Aí corta para ele no trem. Isso tudo não é uma criação do Michael Caine. Isso tá no roteiro de Steve Zaillian.
É interessante, né? Que são pequenos alívios cômicos ali dentro daquela história, né?
E faz a narrativa andar, né? Sem que a gente tenha que ficar batendo em cima da mesma coisa. Isso que eu acho bacana na elipse, como o Hugo comentou. A elipse faz a gente participar do processo. E quando tu participa do processo e tu vai juntando partes, sem que o filme fique vomitando isso pra ti, digamos assim, a coisa parece que corre mais rápido, a coisa vai correndo de uma maneira mais fluida.
Mas, Fábio, eu concordo muito com você e é muito legal saber que isso vem do Zaillian. E por isso que o cinema é uma coisa maravilhosa, por ser uma arte colaborativa, né? Então a ideia vem do Zeilen e aí o Michael Caine consegue executá-la com o timing perfeito para atingir o resultado que foi proposto pelo Zeilen lá atrás de forma bem precisa,
Isso sem contar, né, Hugo, aquele monte de montagens alternadas e paralelas, que tudo isso sim é a criação total do Michael Caine, né?
A formulação da lista, por exemplo, essa é uma cena que eu uso em aula mesmo, né? Na verdade, não é uma cena, uma sequência, né? Em que são 10 minutos dessa criação dessa lista, alternando com todo o processo da negociação com o Goethe, da conversa com o outro empresário, do resultado depois, né? De sendo chamados os nomes dos judeus do Schindler. Então, toda essa mistura é um mérito do Michael Caine de forma muito contundente.
A toda aquela. Tem a cena do beijo ali também, né? Eu tô chamando de cena do beijo, mas que ele também faz algo semelhante, que ele intercala ali aquele momento
Casamento.
do casamento. Tem o casamento acontecendo ali em um dos barracões, tem o
O
Schindler numa
aniversário dele,
boate,
né?
né? O aniversário vem um pouco depois, né? Tem o Schindler numa boate, meio que paquerando lá a cantora e tal, e ela senta no colo dele, não sei o quê. E ele fica fazendo corte para uma coisa muito sombria que está acontecendo, que é quando o Eamon Garth, né, o personagem do Ralph Fiennes, desce no.
Isso, no porão, né?
Da
No
Ellen
porão.
Hirsch.
Isso, e encontra a personagem lá que se chama Helen Hirsch, né?
Inclusive tem toda aquela conotação ali do sexual ali dos seios dela aparecendo, que é justamente para aparentar essa fixação que ele não conseguia esconder, mas ao mesmo tempo que envergonhava ele dessa pulsão sexual que ele sentia por
Aquela
ela e
ali,
que
eu
não
acho que é uma das
queria
melhores
esconder.
cenas do Ralph Fiennes no filme, né? Você sente ali
É.
a
Os
apreensão dele, né? O
detalhes, né?
conflito dele, né? O desejo por ela e, ao mesmo tempo, aquela lógica falsa que ele tem,
Não, o
né? De que
próprio asco que ele tem, né? Ele tem o asco
é
e ele tem essa
essa
atração, né?
atração, né? Então, muito, muito interessante aquela cena. Agora, você comentou aí a questão da fotografia, né? Já que você falou nela, vamos falar um pouquinho, que é algo que eu sempre gosto de fazer, né?
É, sei.
Mas aqui o Janusz Kaminski começa uma parceria fantástica com o Steven Spielberg, né? Se eu não me engano, ele vai fotografar todos os filmes do Spielberg, até esse último, The Fabelmans.
Sim.
Ele vai fazer todos os filmes do Spielberg,
E mais alguns por fora também, né?
mais algumas coisas por fora também. Mas é interessante como o filme é assim, a fotografia é muito bonita, né? Vamos dizer assim, para quem aprecia a fotografia, a gente até já comentou isso, né, Fábio? Essa coisa de que às vezes as pessoas confundem fotografia bonita com belas paisagens, né?
Né?
Mas esse é o típico filme que você pode dizer, porra, a fotografia é belíssima e você não tem grandes paisagens, né? Você tem muitas coisas, muitas passagens bastante sombrias ali, toda aquela cena em que o vagão feminino, o trem feminino, na verdade, vai parar lá em Auschwitz, né? Aquilo tudo é muito esquisito, muito sombrio, muito. Mas é também lindamente fotografado, né? E o Kaminski, ele se inspira, ele diz que se inspirou em várias fotos de um fotógrafo chamado Roman Vichniak, que foi um cara que registrou ali a vida dos judeus do leste europeu entre as duas grandes guerras, né? Então, mais ou menos ali entre 1920 e 1939, ele faz uma coleção de fotos e publica um livro chamado A Vanished World, que seria um mundo que se acabou, né? Que não existe mais. E é legal que o Kaminski tem essa ideia, que ele sempre tenta colocar ali na fotografia do filme, nem sempre ele faz assim, é claro, mas que os alemães, eles são fotografados de uma forma mais expressionista. Então você tem aquele contraste alto, né, de claro escuro ali, o chiaro escuro, né? E os judeus, ele tenta fotografar de uma forma mais naturalista e tal, então a iluminação é mais equilibrada, né? Então, são os conceitos interessantes que ele escolheu para contar essa história, né?
Deixa eu aproveitar essa tua fala, porque uma das coisas que me chama muito a atenção, você falou dos alemães, é todo momento em que o Schindler tá com os alemães, principalmente quando ele tá requerendo alguma coisa, ele coloca esses alemães numa penumbra, e me chamou muito a atenção quando ele vai falar com aquele oficial alemão para exatamente liberar aquelas mulheres que foram mandadas para Auschwitz, em que ele escurece a metade superior do rosto.
Os olhos do oficial.
E fica só a boca. É. Né? E isso é tão incômodo, e tão impessoal, né? E que transforma ele como se fosse numa engrenagem daquela máquina alemã, né? Sem dar a personalização dos olhos, né? E isso é algo que, não vou dizer que é sistemático, mas que se repete por vezes dentro do filme.
Eu acho que isso é influência direta do Vishniak, porque o Kaminski, ele chega a dizer que o que impressionou ele na obra desse fotógrafo é que, ao mesmo tempo que ele não tentava criar imagens assim muito estilizadas, com silhuetas e tal, ele gostava muito de registrar o rosto das pessoas, quase sempre com um lado iluminado e com o outro lado muito escuro, né? Com esse alto contraste.
E isso está ótimo, porque o que é o cinema, a arte, se não você aproveitar referências, aproveitar obras que você apreciou e aplicar isso, sim, de forma contundente e coerente numa história que você está querendo contar,
né?
Com a proposta, é isso, né?
E vamos além, ó, eu tô lembrando outros momentos. Por exemplo, eu acho interessante, o Fred falou da questão expressionista, né? E em alguns momentos, e vamos lembrar a cena em que as crianças se escondem, depois o caminhão levar várias crianças e algumas conseguem se esconder. Tem uma cena que é muito marcante em que o menino que tá, o filho de uma delas, eu não me lembro o nome.
Oleg.
Que o Oleg, ele pula dentro de uma latrina. E aí tem outras crianças ali. E aí, o que que você tem? É muito, é óbvio aquele direcionamento, porque todo o entorno das crianças ali, no meio da merda, vamos falar assim, ele é escuridão pura. E só tem um raio de luz em cima deles, é como se fosse um raio de esperança ali solto no meio de uma escuridão total ao redor deles. Quem fala sobre isso é a atriz que interpreta Ellen Hirsch na comemoração dos 25 anos do filme, né, que tá nos extras aí. E ela comenta que surpreendeu ela, porque o Kaminski, em várias cenas, ele tinha um cuidado muito especial de usar espelhos e direcionar um facho de luz para um ponto específico de onde ela tava, de onde eles estavam filmando. E aí tem todo esse sentido discursivo, que não é só você iluminar, deixar na penumbra, mas não, o que que eu vou iluminar? A própria cena da Ellen Hirsch ali sendo assediada, nessa que o Fred falou, é muito repleta disso, uma escuridão total ao redor dos dois, um facho de luz em cima dela e ao redor dela escuridão absoluta, onde ele vai e vem, ele entra na luz, sai da luz e assim por diante.
E às vezes muita sombra na cara do Guth, né? E uma coisa que o Kaminski fala também é que ele tentou ao máximo trabalhar com equipamento meio que da forma como se trabalhava nos anos 40, né? Sem muito maquinário ali. Até o próprio trabalho de câmera dele ali não usa, né? Claro que é um conceito do Spielberg, mas ele não usa grua, né? Eles evitam usar grua. Então, assim, realmente você vê o filme e eu fiquei com essa impressão, parece que você está vendo um filme dos anos 40. Porque às vezes você vê uma fotografia preto e branco e você fala assim, pô, isso tudo bem, você está tentando ali se aproximar um estilo de como era o cinema nos anos 40, mas você percebe que não é. É uma representação. Mas aqui você pode realmente se ver num filme dos anos 40, assim, né? Pelo menos a questão da fotografia, né?
O Fábio comentou esse negócio do direcionamento da luz, e você está falando, né, dessa utilização limitada de recursos por opção, né? Uma vez num documentário eu vi o Edgar Moura, né, o fotógrafo brasileiro, usando um termo pro direcionamento da luz, que a mim ficou muito marcado na cabeça, que é você direcionar a luz como se você olhasse por uma seteira de um castelo. Então, a seteira do castelo, o que, que ela é? Né? Ela é uma pequena brecha, fresta, né, que você tem na entrada do castelo, onde o cara que usava o arco e flecha para atingir as pessoas, conseguia passar a flecha por lá, mas ele ficava protegido porque era uma abertura muito limitada. Então, quando você faz isso na fotografia, o que, que você está fazendo? Né? Você está restringindo de forma bem extrema por onde a luz vai sair, exatamente para fazer esse direcionamento que o Fábio usou muito bem, o exemplo do Oleg na latrina, né? Que faz a gente ter a noção da entrada desse fio de esperança pelo buraco da...
Totalmente justificado, né? Porque é o buraco da latrina ali, né? Então, a luz está justificada.
Está justificada, só que assim, as pessoas que veem o filme, elas percebem essa justificação, mas a execução, ela não pode ser simplesmente feita você colocando a tampa redonda na frente. Você precisa ter esse cuidado mais apurado para direcionar, dar essa noção e ao mesmo tempo conseguir o que você quer.
Até porque ali a luz estoura, mas ela estoura de forma calculada, né? Ela é para estourar no rosto deles ali, né? E tem uma outra lógica ali que é interessante, que é o uso da câmera na mão e como ele usa isso. Porque quando a gente observa os judeus conversando entre si, andando, correndo, ou mesmo em cena em que eles estão mais estáticos, a câmera na mão é uma câmera nervosa, você sente que ela se move mais, que ela treme mais, mesmo em cenas onde ela está estática. Quando a gente tem o Schindler em situações que ele está no comando, no controle, a própria cena da apresentação dele, que eu acho exemplar, a câmera ela é controlada, ela é muito mais estável. E essa diferença de como a gente vê o Schindler no mundo dele e os judeus na situação que eles se encontram, a gente consegue perceber pela maneira como ele vai ou não tremer mais ou manter estável a
câmera. Tem um contraste aí, né?
Exatamente.
E ali ele tá, quando ele tá junto com os judeus, geralmente ele tá colocando a câmera como uma testemunha ali, né?
Uhum, exatamente. Isso, que na altura muito, dos olhos, né?
Que é muito também essa figura do próprio Ben Kingsley, né? Fazendo essa conexão, que foi até uma história interessante que eles contam nesse encontro aí de 25 anos, né? No festival de Tribeca ali, que ele fala, né? Que ele pergunta para o Spielberg, né? Qual o meu papel nesse filme, né? O meu personagem, ele representa o quê? Qual a função dele no filme, né? E o Spielberg fala para ele, você é uma testemunha, né? E é interessante que...
Ele responde, consciência.
Consciência.
Aí os dois apertam as mãos.
Os dois chegam no acordo, né? Mas é interessante, você que está lendo o livro, não sei em que ponto você está, mas o que eu li foi que, assim, evidentemente, muito dessa história, né? São fatos, né, que aconteceram ali com aquelas diversas pessoas, mas você tem uma coisa que o livro faz e que o roteiro do Zaylian faz também, que é juntar três pessoas reais no mesmo personagem, do Isaac Stern, que é uma junção de três caras ali. Um deles era o gerente da fábrica, do Schindler. O outro era um sujeito que foi estenógrafo do Goeff.
Esse gerente, inclusive, teria participado da própria confecção da lista.
Não, parece que esse é um terceiro cara. Esse é um supervisor, também da fábrica do Schindler, que é o cara que participou da confecção da lista.
Foi esse que, inclusive, não colocou na lista quem não podia pagar, né? Porque tem essa história que teve judeus que quiseram entrar na lista e, enquanto o Schindler negociava de outro lado, esse cara estava fazendo a lista, estava compondo a lista, e alguns judeus acabaram ficando de fora porque não conseguiram convencer ele a entrar na lista. É uma história um pouquinho mais escabrosa que acabou ficando fora do filme.
Tem uma filtragem.
Interessante isso, hein? Interessante.
Mas é um personagem interessante também, né? Porque muita gente às vezes critica, eu li isso, pessoas criticando o filme porque, de certa forma, o Spielberg escolheu contar uma história sobre o Holocausto que passa por o ponto de vista de um alemão. Então outras pessoas vêm com contraponto dizendo que, pô...
Que pena que a história aconteceu, né? O que, que a gente vai fazer?
É, pois é.
O que, que eu vou dizer?
Mas, e aí de outra forma também, será que atrairia o Spielberg contar uma história pura e simples do Holocausto, assim, de uma família que sobreviveu ao Holocausto? É claro que ele está interessado também numa história que possa causar um impacto.
Eu acho que uma das coisas que impressiona ele é, não é só o fato de você ter um judeu passar mais de 20 anos tentando contar a história de um nazista. Mas o Schindler, depois que acaba a guerra, ele cai na pobreza total, né? E aí é uma coisa muito interessante porque mais de 1000 judeus enviavam com frequência fotos dos seus filhos crescendo para que o Schindler pudesse ver como estavam as famílias.
Ele exigia isso.
É muito interessante. Isso, né? Ele pedia isso. Ele foi sustentado durante muitos anos por vários desses judeus que ajudavam a pagar as contas dele, porque ele entrou na pobreza total. Eu acho que esse tipo de aspecto envolvendo um nazista é o que mais pode atrair um diretor como Spielberg, de entender exatamente que aquilo ali não é só uma história, né, de alguém que sobreviveu, mas uma história que tem outros valores envolvidos que de repente precisam ser contados. Independente de tudo que a gente sabe que envolva essa história, que de repente possam ter sido contado. Eles mesmos dizem, né, o Schindler não era um santo.
Não.
Ele não era alguém que sacrificou tudo. Ele também tinha benefícios ali. Mas ele era diferente dos outros.
E é aí que eu queria chegar, Fábio, no sentido de que uma das coisas que atrai muito o Spielberg é a complexidade desse personagem. Exato. De um personagem que é interessantíssimo, porque ele é um cara boêmio, bon vivant, usou trabalho escravo, era do Partido Nazista por interesse também.
E ele mostra isso, né, Gu? Porque ele deixa bem claro naquela cena que ele tá contratando os levando judeus, porque eles são mais baratos que os poloneses.
Tem um diálogo que ele fala alguma coisa do tipo que cada um dos 350 trabalhadores deles estão ali para fazer ele rico.
Isso.
E tem, não sei se é na mesma cena, mas que ele comenta com a mulher dele que, eu vinha tendo insucessos nas minhas empreitadas porque me faltava um elemento muito importante, eu não tinha me dado conta desse elemento que estava me faltando. Aí ela fala alguma coisa lá, que é meio óbvio assim, e ele fala, não é isso, o que me faltava é a guerra.
Isso, exatamente.
Então ele está ali para explorar, né? Isso que você falou é que eu acho interessante, que deve ter atraído muito o Spielberg também. Ele fala isso, que desde que ele leu o livro, ele ficou conhecendo essa história, até anos depois que ele foi dar uma entrevista sobre o filme, ele fala, todo esse tempo eu tive procurando, ele usa essa expressão, eu tive procurando o Rosebud como os repórteres no Cidadão Kane fazem. Eu tive procurando o que significava o fato dessa figura ter feito essa escolha, porque nada indicava que ele seria um cara que tomaria uma atitude dessa, né? Como você falou, ele era membro do Partido Nazista, ele era mulherengo, ele era um cara que, né, gostava de explorar os outros, né?
Mas aí tem uma abrangência do que tem o livro. Como eu falei, eu li pouco do livro, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção lá no início, que é quando há uma apresentação do Thomas Kean, ele é a respeito da infância do Schindler. Só que ele não está só falando da infância do Schindler, como era o pai dele, o que eles faziam, onde é que eles moravam. Porque ele faz ali já um comparativo. Ele fala, por exemplo, que eles moravam eram alemães ali que estavam morando numa região anexada na Tchecoslováquia. E isso não incomodava ele, nem ao pai dele. E aí ele faz um adendo no livro, mas incomodava o jovem Adolf Hitler, né, preocupado já desde a infância com questões territoriais, etc e tal. E ele segue falando, e mais adiante ele fala sobre a formação do Schindler, que o Schindler se formou, que ele teve uma graduação, que ele era cristão, e aí ele corta para dizer, assim como era formado e era cristão, Amon Goethe, que nesse momento estava em Viena, quer dizer, ele faz um comparativo desde o início para dizer que as raízes do mal, os motivos das pessoas odiarem ou fazerem o que fizeram, não pode estar imputada em questões que viveram na infância, e motivo disso, e motivo daquilo, mas na personalidade própria delas. Porque o Schindler passou pelas mesmas coisas que esses dois personagens, mas teve um outro tipo de reação, um outro tipo de vivência. E acho que essa é uma das molas propulsoras ali, é por isso que inclusive ele faz essa comparação. O mal não é inerente a condições que as pessoas sofrem, ela é inerente à alma humana, a como é a pessoa.
Eu vi numa entrevista também desse período aí, dos 25 anos do filme, né, 2018, que ele dá para a NBC, o Spielberg fala, né, com o âncora lá. E acho que o âncora faz essa pergunta para ele e ele diz que se convenceu que o Schindler, ele era uma pessoa que tinha uma alta dose de empatia. Então, em um determinado momento, que não sabe precisar, ele começou a ver essas pessoas sofrendo daquela forma e ele decidiu tomar uma ação, né, que colocava inclusive ele em risco, a esposa dele em risco, né? E também eu li em outras fontes que parece que o próprio Schindler, ele, apesar de ser membro do Partido Nazista, ele obviamente não concordava com tudo aquilo ali, né? Então ele teve um determinado momento que ele começou a achar que as coisas estavam indo longe demais, né? Ele concordava com aspectos daquela ideologia, mas ele viu ali que, porra...
Acho que aquela própria cena inicial já deixa isso um pouco claro, porque ele tira do fundo da gaveta lá aquele brochezinho do Partido Nazista, ele vai vestir aquilo com uma intenção.
É.
A ideia dele no Partido
Nazista fachada
era
ali,
aproveitar, né, a situação dele ali, né?
É. Não, ele era um cara extremamente calculista.
E eu acho que para efeito do filme, apesar de não ficar claro, e que bom que isso não fica claro, diga-se de passagem, para efeito do filme, eu acho que uma grande transformação acontece justamente naquela cena brilhante, que talvez seja a cena ali que mais deu trabalho para o Spielberg, que é a cena do extermínio lá no gueto da Cracóvia, né?
Sim.
Esvaziando aquele gueto, em que ele está lá no alto do cavalo dele, do lado da amante dele, e eles estão observando tudo aquilo, né? Lá do alto de um morro ali, de uma montanha. E naquele momento, pra mim, é um momento chave ali pro personagem dele.
E o Lianison arrebenta,
é,
né? Só a expressão facial dele, cara.
É, e tem aquela questão, é nesse momento aí também que aparece lá a menininha com o casaco vermelho, né? Que também eu me lembro que era algo que na época lá do filme, muitas pessoas se perguntavam o que quer dizer aquilo, o que quer dizer menina, né?
O Spielberg explica isso, né, no livro pro Schickel, né, que muita gente falou que o vermelho, inclusive, o vermelho é claro que é uma alusão à questão da violência, etc e tal, mas ele diz que a menina ela era facilmente perceptível no filme, né, para as pessoas que estavam ali, mas incrivelmente ninguém via ela. Ela era ignorada por todos.
É, os soldados
nazistas. E aquilo ali, ninguém, as pessoas notava, morrendo, né? As pessoas correndo, os soldados, ninguém percebia ela ali. E isso para o Spielberg era uma representação do fracasso dos países aliados em intervirem e impedirem o extermínio, que para o diretor e para o próprio Kinley, que também escreveu, todos sabiam o que estava acontecendo.
É.
Todos podiam ver o que estava acontecendo, mas todos ignoravam. E ele disse que ele fez essa cena para representar essa ignorância por parte de todos os países quanto a todo o extermínio que estava acontecendo ali. E é claro, houve várias suposições sobre o motivo da menina de vermelho. E muita gente, inclusive, achando que é simplesmente uma cena piegas para fazer as pessoas se emocionarem ou o uso de um recurso vazio. A gente tem que lembrar, né? É um filme, é uma declaração criativa de alguém a respeito de um tema. E essa é a maneira que ele encontrou, né, de declarar.
Mas essa tua fala sobre a interpretação, sobre a presença da menina, só um parênteses aqui, né, que essa culpa aliada, ela é imensa. Tem aquele documentário Shoah.
Sim.
E no DVD que foi lançado aqui pela Videofilmes e pela Bretz, tem lá nos extras um documentário sobre o relatório Karski. Eu não sei se vocês conhecem, né, a história desse relatório, mas o Karski era um diplomata que vê a formação desses campos de concentração que estavam escondidos da população geral e escondidos da opinião pública, né? Assim, por assim dizer, né? Claro que a gente sabia. E ele faz um relatório, né, que ficou conhecido como Relatório Karski, para denunciar. E ele entrega isso para os britânicos, para os franceses e para os americanos. E todo mundo, usando o termo certo, tá, caga para o relatório dele. Simplesmente não fazem nada, né? E só vão descobrir e ver que, de fato, o relatório era verdadeiro quando eles abrem os campos depois da liberação.
É, o Spielberg fala disso também nessa entrevista, diz que para ele era um segredo muito bem escondido ali entre os líderes dessas nações, né? E que se eles não talvez não pudessem interromper aquele processo totalmente, eles certamente poderiam ter tomado alguma ação para atrasar aquilo ali. E aí, tipo, se atrasasse 6 meses...
Seriam milhões já.
Porra, seriam milhões ali de pessoas salvas, né?
Sim, sim.
Mas deixa eu comentar que vocês falaram desse... Esse momento é aquele momento em que ele se dá conta que o lucro que ele está tendo está sendo um lucro em cima de algo muito mais pesado que está acontecendo, né? Porque até ali a gente, é interessante porque a gente vê tudo acontecendo ao redor dele... E, só que todas as histórias que a gente vê parece que são restos que estão circundando a história dele. Porque ele caminha no meio das pessoas do gueto sem estar nem aí. Ele sobe aquelas escadas onde está todo mundo se registrando como se fosse algo normal. Ele toma a casa de alguém como se fosse só um evento ali. Quer dizer, é como alguém que diz, eu estou aproveitando o caos para me dar bem. E ali é o momento em que ele se dá conta de que tem coisas muito piores acontecendo, né? Mas eu acho que cinematograficamente... É muito interessante, tem um outro momento que para mim aponta a virada pro filme do que ele faz. É aquele momento em que chega aquela moça, né, que ela se maquia toda e ela vai falar com ele, pedir para ele salvar o pai e a mãe. Porque ali tem duas coisas que são geniais para mim, se vocês olharem bem. Primeiro, a interpretação do Liam Neeson, né? Que o momento em que ela diz, dizem que você é bom. Presta atenção no que é a mudança de expressão no rosto.
O rosto dele muda completamente.
Ele muda completamente, ele muda a expressão, o olhar dele, ele fica pálido.
É, ele tá com aquele olhar de galanteador dele, né?
Aí vira uma expressão de preocupação. É. Tipo, não é possível que um boato desse esteja sendo espalhado, porque isso é fatal pra mim, né? E ali é um momento assim que ele tem aquela reação. E mais um pouco adiante vai acontecer... o uso da trilha do John Williams, que eu acho genial. Porque até ali a gente tem o tema da trilha, que todo mundo conhece, né? É maravilhoso, né? É interessante porque o...
Aquela valsa, né?
O John Williams, ele foi chamado do Jurassic Park também, direto. Ele teve que virar a chave, né? E ele viu as cenas do filme, ele falou pro Spielberg, não, eu não sou o cara que tu procura pra esse filme. Eu não tenho capacidade pra musicar isso. Aí o Spielberg teria dito pra ele, não, eu sei, mas todos que poderiam fazer estão mortos. E aí ele chama o Itzhak Perlman, que é um violinista, né, pra tocar as peças musicais que ele vai compor. Só que o que acontece até ali? A gente até ouve esse tema tocar sempre que aparecem alguns judeus, de uma maneira bem tímida. Quando a gente vê o Schindler, esse tema nunca toca. Tem uma separação ali temática, né? Esse é o tema dos judeus. Quando o Schindler aparece, esse tema não vai tocar. A gente vai ter vários outros temas tocando, inclusive músicas alemãs, etc e tal. E aquele é o momento em que ele está de costa para o Jack Stern e ele olha para a janela e ele puxa o nome, o papel com o nome dos pais dessa moça aí. E aí começa aquela trilha bem lentamente a tocar, com um violãozinho... Eu não sei se é violão ou se é o próprio violino.
É a conversão dele ali.
Aí é a conversão. Acho porque aí ele começa, aí ele fala o nome delas. Viu? Ele fala o nome do casal.
São os
Rosler. O Jack Stern olha pra ele. E aí a música começa a tocar. Que ali, cinematograficamente, em termos de linguagem, o filme tá mostrando que houve a conversão dele. Porque ele, a trilha que era a trilha dos judeus é assumida como sendo também a trilha que ele vai ouvir enquanto a gente tá vendo ele também. Eu acho isso maravilhoso em termos de... leitmotiv, assim.
É, mas olha só, Fábio, isso é super legal o que você tá falando, e eu queria juntar o que você falou com o que o Fred falou sobre o massacre do gueto, né? Olha como o roteiro é genial no sentido dessa transformação do personagem, porque o Fred fala que a grande transformação do Schindler se dá no massacre. Você tá mencionando o que vem, eu acho que é um pouco depois, né? Que são os pais da menina, né? Porque eles já estão dentro do campo de concentração de Plaszów. Mas antes dessas duas situações, tem uma outra situação também que acontece, que para mim é o início da virada dele, que é aquele velhinho sem braço que vem agradecer a inclusão dele como funcionário essencial, porque ele fica tão revoltado com a presença daquele homem, mas aquela revolta e até um certo desdém que ele faz com esse homem mostra para mim e para todos nós, né, que ele começa a se condoer.
Tem uma faísca ali, né?
Tem uma faísca. Acho que ali já tem um elemento de empatia dele, né?
Porque isso, você vê, exatamente.
Ao mesmo tempo que ele fica
Mas que
puto,
ele resiste, que, né, pô, Fred?
Peraí, exatamente, ele fala pro externo, né? Ele fala, pô, eu tenho um funcionário que só tem um braço, né? Aí o Stern até acho que entra num carro lá e fala, ah, não, que o cara é essencial, não sei o quê, é um dos melhores, faz não sei o quê lá, trabalha com prensa e tal. E você vê que ele não tem nenhuma atitude em relação àquilo, né? Se ele fosse um cara sem empatia, ele provavelmente ia dar umas porradas no Stern e ia mandar embora e o Stern ia sofrer com isso, né? Mas você vê, por fato dele aceitar, acho que já mostra esse elemento.
E depois ele vai lá reclamar do assassinato desse mesmo velhinho.
É. Isso é uma coisa que eu acho que o Spielberg consegue fazer com maestria também, né, nesse filme, a partir do roteiro do Zeilen, porque o que eu li é que o Spielberg teve esse embate com o Zeilen no sentido de que o Zeilen tinha escrito os primeiros drafts dele, do roteiro, de forma muito vertical, no sentido de contar a história do personagem do Oscar Schindler. E o Spielberg insistia que queria uma coisa, que um approach fosse mais horizontal, no sentido de que eu quero contar a história do Schindler, essa passagem, né, na vida do Schindler, mas eu quero expandir isso de forma horizontal para contar também as pequenas histórias das vítimas, né?
E isso é sensacional no filme, Fred.
Isso é sensacional, acho que ele faz isso muito bem ali, né? Primeiro assim, acho que o filme tem umas divisões claras ali, e até ele coloca legenda para isso, né? Assim, eu contei mais ou menos os 45 primeiros minutos do filme, ele está apresentando o personagem do Oscar Schindler, outros personagens também, mas você sente que o filme é muito ao redor do Schindler. Em um determinado momento ele quebra aquilo ali e ele apresenta o personagem do Emmon Guth. E aí que as coisas começam a ficar esquisitas no filme, realmente esquisitas, né? Porque o cara é um sádico absoluto, né? Inclusive.
É o cara que vai comandar o massacre, né?
É o cara que vai comandar o massacre, é o cara que, né, depois vai ser o gerente do campo lá de Plaszów. E dizem que o cara era realmente assim até
um
mesmo...
Monstro, né?
Para os nazistas mais sádicos e perversos e psicopatas, ele era um dos mais. Então o cara realmente era um monstro, ele realmente fazia aquelas coisas que o filme mostra ali, né? Que ele ia lá para a varanda dele lá de manhã e se tivesse alguém parado, dando mole lá no meio do campo lá, ele pegava o rifle dele e matava a pessoa, né? Atirava lá de longe. E diziam até que os judeus, eles sabiam, né? As pessoas ali no campo de concentração, eles sabiam até quando o cara saía.
A escolha do chapéu, né?
Pela escolha do chapéu que ele fazia. A e se ele tava branca. De luva branca ou se não tava. Assim, se ele tivesse de luva branca e chapéu, você sabia que naquele dia ele ia matar um monte. Então o cara era um psicopata.
Um serial killer
mesmo.
Né?
Um serial killer que tinha ali. Você imagina o que é isso, né? O cara tem um poder absoluto ali, né?
E as pessoas viram animais, né? Porque a gente ouve o relato. E elas falam desse relato, isso é uma coisa assustadora. Agora, conseguir se imaginar você trabalhando num campo, você olhar para aquela figura saindo, usando o chapéu, você saber o que aquilo significa, o pavor Porque você se torna um animal temendo pela sua vida, então, e sabendo que você não pode fazer nada. É uma situação que eu não consigo imaginar algo assim.
Eles dizem que eles não olhavam no olho dele, né?
Ele podia matar só por olhar para ele.
Você estava sempre olhando para baixo.
Aliás, na apresentação dele tem uma coisa que é uma espécie de ironia muito, muito dolorida ali, que está na montagem de novo, a gente falando da montagem. Porque antes da gente ver a primeira vez o Goethe, a gente tem os judeus conversando sobre a vida no gueto.
Inclusive
eles dizem, os muros não são para nos impedir de sair, são para impedir eles de entrar. Tipo, melhor aqui do que lá fora.
Há quanto tempo a gente não para para conversar aqui?
Exato, estamos conversando. E alguém termina, a última frase do diálogo é, o gueto é liberdade. Aí eles começam a sorrir. Corta exatamente para a imagem do Emmanuel Goethe entrando no gueto com o carro.
Vai mudar tudo, né? Aí começa um outro pedaço do filme onde a coisa muda bastante.
Não, e tem uma coisa interessante, que tem uma fala, tem uma personagem, daqui a pouco eu quero falar um pouco desses personagens menores, mas tem uma personagem que toda hora ela fala assim, não, mas podia ser pior, né? Podia ser pior. Então essa questão do gueto, né? O gueto é vida, aqui estamos livres e tal, né? Mal sabiam eles que o fundo do poço ainda não tinha nem chegado.
Não tinha chegado, né?
Não tinha nem chegado. Mas vocês falaram, né, do Goethe, do Schindler, e falaram dessa questão horizontal, né? O Fred comentou dessa questão horizontal. E assim, até para prestar um serviço para quem está escutando a gente, né? Aqui de cabeça eu vou tentar lembrar, não todos, obviamente, mas olha como esse filme é rico para você usar cada personagem para representar uma camada do tipo de pessoas que foram afetadas pelo Holocausto, pela perseguição, né? Então você tem, eu não sei se o Fred ou o Fábio, né, comentou da casa em que o Schindler vai morar, né? Quem é que foi expulso de lá? Exatamente aquele casal que a gente vai acompanhar durante o filme todo, né? Que tira aquele mezuzá até do batente da porta, né? E que vai ter essa mulher que vai falar assim, mas as coisas poderiam ser piores.
Aí,
né?
O cara surta, né?
E o cara surta, exatamente. Então, a gente vai ver eles durante o filme todo. Aí tem aquele outro rapaz, né? O Marcel Goldberg, que vai ser um capo. Então, ele fala pro sem usar o termo capo, né? Mas ele vai mostrar esses judeus que se tornam os...
Meio que se vendem.
Sonderkommando,
isso.
Né?
Oi?
Os Sonderkommando, que são os judeus que eram comandantes ali.
Como se fossem policiais lá dentro para meio que dar uma controlada, né? Você vai ter aquele personagem que é um professor de história que tá lá no meio deles. O outro que é músico. Daí você tem aquele casal que representa até um casal que vocês já mencionaram, né? Que até muda o nome, né? Que são os Pfefferberg, que vai ser o cara que fazia o comércio de rua lá no Mercado Negro e que
depois
vai casar...
Depois vai ser até mecânico lá do Goeth, né?
Isso, vai ser mecânico do Goeth. O Stern, que representa os caras que vão trabalhar lá dentro. Então, cada um deles está representando uma faixa do tipo de judeus que foram afetados, os investidores, né? Então, todos esses, de alguma forma, ajudam a gente também a entender uma certa sumarização, que, claro, né, é inesgotável falar do Holocausto, mas uma certa sumarização de tudo isso que aconteceu lá, por meio da história do Schindler.
É legal que, se tu pensar em termos de composição, é uma espécie de pirâmide, né, uma pirâmide invertida, porque a gente tem uma base muito ampla que começa com histórias muito separadas, né, e à medida que o filme vai convergindo, o roteiro dá um jeito de ir aproximando todos eles, até o ponto em que lá no final a história se tornou uma só, justamente por conta dessa mescla de várias coisas sendo contadas e elas se somarem para poder contar essa história. Então, se a gente fizer essa imagem, é uma pirâmide invertida, né? À medida que o tempo vai passando, elas vão afinando, 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 eles vão se encontrando e a história vai se tornando uma só.
Vai convergindo, né?
Isso. Exatamente.
O pessoal fica elogiando a Marvel por conseguir botar vários personagens ao mesmo tempo dentro de um filme, né? O Spielberg já tinha feito isso muito melhor
no Schindler. E se você prestar atenção ali, é porque o filme, né, tem 3 horas, mais de 3 horas, então às vezes fica difícil você notar isso. Mas se você prestar atenção, cada personagem ali tem o seu arco ali, né? Você tem um pedacinho de história ali, tem até
aquela mãe com a menina,
né? A mãe com a menina, né? Apesar de ele não, é claro, ele não consegue aprofundar na maioria desses personagens, né?
Ele fica... Mas eles representam mais, né? Eles representam... Que nem o Rabino que...
Isso, o Rabino, eu ia falar do Rabino, porque o Rabino, você vê o que acontece com o Rabino ao longo dessa história, né? Até aquele final lá que o Schindler chega pra ele e fala, que dia é hoje? Hoje é sexta. O que você faz na sexta e tal? Aí o cara vai lá, né? Ele volta a ser um rabino, né? Coisa que tinha sido... ele tinha sido impedido de fazer, né?
Essa cena é excelente porque ela representa como eles ficaram afastados da rotina da religião a ponto do rabino não se tocar que ele tinha que preparar, que normalmente ele prepararia o sábado. Porque fazia tanto tempo que ele não fazia isso que para ele era uma coisa que já estava meio que até apagada.
E ali a gente vai ter um arco que se fecha, né? Porque a gente tem uma pequena cena colorida no início do filme, que é justamente uma celebração, né?
São as velas,
né? E aí a gente vai ter a vela, e a partir do momento que a vela se apaga, ela é muito legal, que ali é uma elipse que é até simbólica, porque a fumaça da vela se torna a fumaça do trem.
Do trem.
Que depois vai levar eles para os campos de concentração.
Outro corte.
Se apaga a vela, se apaga a luz... Aí eles entram naquele reino de escuridão, né? A gente vai ter o preto e branco. E aí quando o Rabino chega ali para aquela celebração que ele volta a celebrar, a gente vai ter a velinha colorida. Como se fosse um pequeno rastro de esperança surgindo.
É a luz volta da normalidade.
Voltando. Exatamente. A luz começando a voltar, a cor começando a voltar. E ele usa esses momentos bem distintos, início e fim. É uma espécie de arco que se fecha, né?
Sim, perfeito.
A escuridão que se vai. Aliás, eu acho muito legal aquela cena final, quando ele faz aquele discurso, né, que a guerra acabou, e... porque ali, se a gente fizer um... parar aquele frame e olhar, tá tudo dito ali, né, porque a gente tem os guardas lá na parte de cima, né, com armas prontos para matar o judeu, só que a gente vai ver, eles estão atrás de um parapeito que é como se fosse uma grade, já estão prendendo eles. A gente vai ter o chefe, o comandante ali, que também está atrás de um parapeito de metal, que é como se fosse uma grade. E a gente tem o próprio Schindler atrás de um parapeito de metal, que é como se fosse uma grade. Então a gente tem os judeus ali embaixo, só que eles são os únicos que, de certa forma, por mais que estejam ameaçados, estão livres, porque todos os nazistas que a gente vê já tem uma espécie de prisão, uma grade que está prendendo eles por cima, que já é uma espécie de anúncio do que vem depois da guerra. Eu adoro aquela cena final, aquele plano aberto que o Spielberg dá, para aquele discurso final dele.
E ali tem um diálogo muito interessante, né? Que o Schindler fala que agora vocês estão livres e eu vou ser caçado como um criminoso.
Como,
né?
Um criminoso.
E aí tem toda essa questão ali que eu me lembro que incomodou muita gente na época, né? Aquela cena que beira ali o melodrama.
Que foi inventada. Foi inventada.
Aquela história de, podia salvar mais um, mais dois, né? Esse anel, esse pin aqui poderia, né? Esse broche poderia.
É o Spielberg meloso, né?
Pegar, mas tem elementos ali que não são inventados pelo Spielberg, né? Aquela questão das pessoas fazerem lá uma espécie de abaixo-assinado ali, né? De uma declaração do que o Schindler fez por elas e todo mundo assinar, aquilo foi real, né? Aquele lance deles colocarem roupas. Primeiro, o Schindler, nesse discurso aí na fábrica, ele separa para cada uma das pessoas um amontoado lá de tecidos, né? Que eles poderiam depois usar como moeda de troca, né, para conseguir comida ou o que seja. para eles terem uma espécie de valor ali, né? Que eles poderiam usar depois, que fossem libertados.
Tinha vodka também.
Eles... É. E os prisioneiros ali, eles fizeram, vestiram eles, né, com roupas de fugitivos ali. Ele e a esposa. E eu acho que o filme, não sei se o filme relata isso, mas parece que o Schindler, ele fugiu com a esposa e com a amante, no mesmo carro, inclusive. Só que não funcionou aquele negócio das roupas lá, de fugitivo e tal, porque eles viram logo, né, pelo aspecto deles, que era falso aquilo ali, né?
Eu não sabia da história da amante.
É, mas no filme acho que não aparece, né?
Não.
Vida real foi assim que aconteceu. E como você falou...
Até porque no filme, pouco antes, ele faz uma promessa pra esposa,
isso,
né? Pra esposa
na voltar. Igreja.
É,
na igreja,
não caberia, né, colocar a amante ali na cena final.
É.
Que é também uma pitadinha spielbergiana da questão
isso,
da
dá uma
da
amansada
família,
na coisa,
né?
É, dá uma amansada, a gente sabe.
Mas
que...
por falar nisso, cara... É o único filme, eu acho, do Spielberg em que aparece mulheres nuas, né?
Sim, é.
Ele não tem essa pegada, né? Ele é sempre essa coisa mais família, mais recatada, né? Mas nesse filme a gente vê várias vezes mulheres de seios de fora e tal, porque são as amantes
e a própria
e tal.
Questão da violência também, né? Que o Spielberg não é um cineasta que utiliza muito violência nos filmes dele. Mas assim, ele mesmo diz que, pô, ele nem se preocupou muito com essa questão de violência, o que ele estava mostrando, né, a mais ou tal, porque ele sentia que o tema não tinha como fugir disso, né? E é interessante, porque aí a gente pode até partir para esse lado das críticas, né, que ele recebeu, diversos aspectos, diversas direções, inclusive, essa questão da violência, teve gente atacando ele, porque naquela cena do banho das mulheres, né, que elas estão entrando...
muito pra falar disso.
Pois é, elas estão entrando naquela câmara ali e elas não sabem se o que vem vai ser água ou gás, né? Elas já escutaram histórias de que aquilo ali é uma câmara de extermínio.
Eles plantaram a história, né?
E quando eles entram lá tem aquele suspense, aquilo aconteceu, né? De verdade, isso é relatado ali naquelas imagens que ele registra.
Edith Wertheim é o nome da sobrevivente que relata isso.
É, então, e realmente houve aquela tensão. Então tem gente criticando, dizendo que, ele deu uma amansada ali, porque o certo era, sei lá, entrar ali e você, né, outro cineasta iria mostrar as mulheres morrendo na câmara de gás. O Spielberg, né, fez aquela história toda ali para depois sair água e tal. E tem gente criticando ele porque é desnecessário mostrar uma violência gráfica naquela cena em que o Guts dá um tiro,
né?
Dá um tiro lá de cima e mata o garoto, né? Mata outras pessoas no campo, que ele ficava atirando com o rifle dele e tal. Então ele é atacado por ser violento e atacado por não ser violento em outras cenas, entendeu?
Eu tava lendo a respeito disso, deixa eu formular essa questão da cena do chuveiro, que outra crítica que a gente vê... É sobre questão formal, porque o Spielberg, ele primeiro para em frente à porta, né, e é um aspecto bem interessante que eu já vi e eu respeito bastante essa ideia, mas que depois, em termos de narrativa, em vez de ficar ali já, que ele parece que ele vai mostrar de fora, ele entra, e ele entra para espetacularizar e fazer daquilo ali um espetáculo visual, que é algo que não combinaria com um ato de narrar o Holocausto. Tá. Bom, primeiro, a gente está vendo o filme sobre um ponto de vista, e o ponto de vista que a gente tem no filme é delas. Tanto é que pouco tempo antes disso aí, a gente vai ter a companhia delas no trem, a gente ouve elas falando o que acontecia, dali que vem a história de que não, que mentiram, que iam tomar banho, e na verdade era a câmera de gás, etc e tal, papapá, dali que vem o temor delas. Em nenhum momento do filme, porque era uma outra crítica que tinha, é que não, isso aí não existia, não saía gás do encanamento, o gás era jogado pelas, eram cápsulas de Zyklon B que eram jogadas pelos buracos, não sei o que. Em nenhum momento o filme diz que aquilo ali é uma câmera de gás. Nenhum momento.
Inclusive está escrito lá, banho e...
Exato. O que forma a gente a pensar, não, de repente vai sair gás ou não ali, é o temor das personagens que a gente está identificado e que a gente está acompanhando. É, a partir do olhar delas que a gente tem aquilo.
É o ponto de vista.
Seria
dela.
Incongruente narrativamente se o Spielberg ficasse do lado de fora. Porque o que ele diz ali, ele mostra a porta fechando, mostra elas apavoradas e ele diz, eu vou entrar, porque eu tô acompanhando elas, é o temor delas que eu tô mostrando. É o temor que tá passando por elas que eu tô vendo.
Ele inclusive
e ela, fala... ele entra pra mostrar isso, exatamente. Então, quem acha que é uma câmera de gás são elas. Não é o filme que diz.
E Fábio, só pra complementar rapidamente, pra você continuar a tua explicação, é... o fato dele mostrar antes elas por aquele pequeno visor da porta é também pra mostrar como elas estão encurraladas. Pra
sim,
mostrar
é
como elas estão acuadas, entendeu? Faz parte da sensação que a gente tem naquele momento.
É porque eu vi gente escrevendo que ela mente, que ele, o Spielberg mente a respeito. Não, ele não mente. Ele não mente. Né? Esse tipo de coisa que era a percepção da Edith Wertheim que
exato.
Aquilo ali realmente era.
Eu acho que eles estão
é
dizendo
óbvio.
Que ele mente, porque justamente tem toda essa questão de você mostrar a chaminé quando eles chegam, né? Tem aquela névoa ali, aquele, uma espécie de chuva ali de cinzas que está caindo quando elas chegam no campo e tal. Então, tudo te leva a crer, e você sabendo que essas coisas aconteceram, né, você acaba esperando que ali dentro vai ter essa questão do gás ou da água. Mas, como eu falei aí, tem o relato dessa moça que você falou, que era justamente o que elas estavam sentindo naquele momento, né?
E o filme não diz que é. E aí, eu só queria completar que na época do New York Times saiu um texto no editorial que comenta, inclusive, a Edith Wertheim falando sobre isso, e teve uma resposta a esse texto de um cara chamado Ernest Lobet, que também foi um sobrevivente, e que ele diz, acho importante a gente apontar imprecisões para que isso não seja apontado pelos revisionistas, mas por nós. E ele comenta, não, a Edith Wertheim está enganada se ela pensa que o banheiro era a câmera de gás. Não é que ela estava enganada, era o temor dela na época. É isso que está acontecendo. Mas o que eu acho interessante no depoimento do Ernest Lobet, que vai em direção de uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar depois, é que ele termina toda a declaração dele falando que, inclusive, que os judeus do Schindler nunca chegaram perto de serem executados. Que o máximo que aconteceu foi eles tomarem banho, que era o que acontece na cena, e serem conduzidos para um outro acampamento. Ele termina dizendo o seguinte, é impossível se retratar num filme o horror de Auschwitz ou qualquer outro campo de extermínio em que a gente esteve. Mas o filme de Spielberg dá a essa geração pelo menos uma ideia do que a gente passou. E é esse o ponto que a gente tem
aí,
que chegar.
Aí é o ponto que, exatamente, é o ponto que eu queria chegar. Porque, realmente, eu li essa crítica também, inclusive um crítico fazendo um comentário mais específico no sentido de que o cinema americano, né, o Anton Case, dizendo que o cinema americano de Hollywood não tem formas de representar uma história como a do Holocausto, né? E nesse texto aí desse livro do Cidadão Spielberg que eu mencionei, o autor mesmo fala assim que as pessoas às vezes não conseguem perceber que não é todo mundo que vai sentar lá na frente do Shoah, esse documentário que o Hugo citou, que tem mais de 9 horas, e vai ouvir todos aqueles depoimentos. Quem já viu o documentário sabe o que eu estou falando. É uma série.
É o melhor documentário de todos os tempos,
para
quem quiser ver.
É um documentário excepcional, assim, mas é basicamente as pessoas relatando, contando as histórias. Né? Você não tem uma imagem de campo de concentração, né? Imagem de arquivo,
só,
nem nada.
Só imagens dos campos na época em que o filme foi feito.
Isso. Não tem imagens da época mesmo, né?
Não. Nenhuma imagem de arquivo.
Mas não são todas as pessoas que vão fazer isso, sentar para ver esse documentário. Não são todas as pessoas que vão buscar os livros de história e os relatos e vão ler lá o diário de Anne Frank, entendeu?
O Rosenbaum diz isso que tu tá dizendo. O próprio Rosenbaum, que tanto critica o Spielberg, ele cita o Shoah. Ele fala do uso da técnica do Spielberg, mas ele fala que o mérito é conseguir alcançar pessoas que jamais vão ver um documentário de 8, 9
isso.
horas.
Exato. E aí...
Não, gente, e assim, só... Desculpa, Fred, só para complementar essa parte. Eu acho muito injusto querer comparar um filme ficcional com um documentário. São propostas completamente diferentes, sim, apesar de temáticas aproximadas. Cada um tem um tipo de indexação, cada um é uma coisa diferente. Não dá para você avaliar uma ficção pela barra, pelo estilo do documentário. Eu acho que isso daí é...
Mas aí tem uma outra questão aí também, que está relacionado com Schindler e com uma minissérie chamada Holocausto, que acho que foi da NBC, que passou na década de 80. Eu cheguei a ver essa minissérie. Que algumas pessoas identificam que nesse momento aí, e depois com o filme do Spielberg, A Lista de Schindler, começou a haver uma espécie de americanização do Holocausto, como eles colocaram, né? Essa história, isso é uma coisa que realmente a gente tem que refletir. Essa história passou a ser muito explorada pelos americanos, né? E se você considerar que a população judia nos Estados Unidos não é tão grande assim em relação à população inteira dos americanos, apesar de que, pô, você tem muitos judeus em posições estratégicas ali, né, de riqueza, né, até se você vê a história dos estúdios, né, de Hollywood, tem muitos judeus ali, né, donos de estúdio e tal. Então, tem essa questão da americanização do Holocausto. Aí muitas pessoas apontam assim, uma tentativa de sempre achar uma verdade redentora nas histórias que são contadas sobre o Holocausto, que na opinião dessas pessoas... Essa tentativa de redenção esconde o que foi realmente esse horror niilista, como eles chamam, o que foi tudo aquilo, né? Então tem uma certa simplificação das coisas que aconteceram, né? Tem críticas assim no sentido de que isso que a gente já discutiu um pouco aqui, né? Muitas vezes se parte para contar a história do Holocausto a partir da visão de uma família, vamos chamar assim, uma família de classe média judia. Entendeu? Porque você está tentando atingir um público que é de classe média e que vai se simpatizar com aquilo ali, né?
Eu vou aproveitar teu gancho. Eu estava lendo alguns artigos e tem um artigo de um cara da Universidade de Vermont, o Frank Manchel. Eu vou citar uma outra coisa depois dele que é muito legal. Mas ele fala isso, Fred. Ele diz que essa questão da problemática da americanização do Holocausto também tem relação com outra coisa em relação às críticas. Uma questão que ele vê como mais geral, que é a relação dos intelectuais com a cultura de massa e como isso é passado para o público, a mídia de cinema e da televisão. É você não aceitar que haja uma transformação de um produto para que um determinado público possa compreender e aceitar aquilo. Ele cita que isso aí é um problema muito grande nessa relação. Mas eu acho muito bacana que ele diz o seguinte: filmes não funcionam no vácuo. A capacidade de entreter e educar, eu estou lendo aqui, está ligada à condição de mercado incerta, batalha contra a censura, práticas industriais e considerações financeiras que afetam todo mundo que recebe o produto. Quanto mais se entende esse aspecto de pano de fundo do filme, mais se aprecia os desafios que o Spielberg teve que enfrentar para passar essa ideia adiante e chegar a um vasto público.
E aí eu acho, porra, legal nessa história toda você ouvir as pessoas que talvez sejam as mais interessadas nessa história toda, que são os próprios sobreviventes.
O produtor do filme, né? Aquela história
também,
do
Branko Lustig.
O Branko Lustig.
É isso, que aquela
durante
história
a gravação,
fantástica, né? Fala aí.
Em Auschwitz, ele o Lianism comenta, né, que ele estava nervoso, o Spielberg estava nervoso, estavam gravando em Auschwitz, a cena em que...
A
primeira cena que eles estão gravando ali. E aí o Branko Lustig chega para ele enquanto estão gravando, ele tá vendo aquele casebre lá, aquele barracão lá, foi onde eu fiquei. E diz que aquilo ali bateu pesado no Lianism, enquanto ele tava gravando, assim, naquele mostra os dedos da menina, diz que ela é usada para polir cartucho, etc e tal, tava nevando, etc e tal. E aí que é a questão, a gente tem o produtor envolvido dando o aval daquilo, a gente tem o próprio Pfefferberg, que passou mais de 30 anos tentando levar essa história adiante. A gente teve, gente, 52 mil relatos coletados pela Fundação Shoah.
Isso, Fábio.
Então,
muito bem lembrado.
Quem mais, além dessas pessoas, para balizar a maneira como essa história está sendo contada e passada adiante, com mais autonomia e mais autoridade do que quem está sentado numa cadeira avaliando isso por um outro ponto de vista?
Né? E o próprio Spielberg fala isso, que muitas dessas pessoas, esses sobreviventes, não conseguiram ver o filme, né? Mas relataram para ele assim, a satisfação de saber que tinha alguém que não estava deixando essa história morrer. Estava, né, trazendo essa questão à tona para ser discutida. Né? E eu acho assim, por tudo que eu li ali, essa experiência para o Spielberg foi muito transformadora, né? Como você falou lá no início, né, Fábio, que ele era um cara que meio que
renunciava
às origens judaicas dele e tal, né? Muito por ter sofrido bullying ali na escola, eles eram, acho que, os únicos judeus. Essa história é um pouco contada ali no The Fabelmans, né? Mas ele se vê frente a essa história, ele se vê filmando, porque isso foi uma escolha dele também, né? Fazer o filme em locação. Grande parte do filme é feito ali nos locais onde as coisas aconteceram, fora um pouco Auschwitz, né? Parece que Auschwitz ele não recebeu permissão lá.
Ele teve que reconstruir, né?
Ele teve que reconstruir meio que do lado de fora ali do portão, ele teve que reconstruir para fingir que é dentro do campo, né? Mas ele mesmo disse que teve momentos assim de depressão, né? Que ele foi apoiado pela esposa dele, né? A Kate Capshaw, a atriz, né?
Tem o relato do Michael Caine, né? Que ele editou uma das cenas, agora eu não vou lembrar qual era, não sei se foi a do gueto, e ele mostrou para o Spielberg a cena, o Spielberg simplesmente levantou e foi embora. Assim, eu não consigo falar a respeito disso agora.
O Spielberg conta, cara, que ele tinha uma dificuldade enorme a princípio de conversar com os atores alemães, porque isso também é uma coisa realista no filme, né? Ele escolheu atores
poloneses,
alemães, de Israel e tal, para fazer a maioria dos judeus ali. E para fazer os soldados alemães, ele chamou alemães. Então, para ele era uma dificuldade enorme de estabelecer algum relacionamento ali, alguma conversa com esses atores vestidos como soldados alemães. Ele falava que às vezes as pessoas queriam conversar com ele, perguntar, pô, como é que foi fazer Tubarão, ET, não sei o quê. E ele não dava muito papo. Ele só ficava ali como diretor, dava instruções para os caras. E ele disse que teve um momento crucial ali nas filmagens, que foi na época ali da Páscoa judaica, que ele promoveu lá uma celebração, né? E ele viu ali atores poloneses, judeus e alemães meio que repartindo a comida e lendo lá, né? Não sei se é uma reza lá que eles fazem, não conheço como é que é essa celebração, mas ele viu isso acontecendo assim na frente dele. E ali ele rompeu também. Ele começou a chorar, porque foi uma cena tocante. Aí depois daquilo ali, ele disse que ele falava para todo mundo como é que foi fazer o contatos imediatos, ET, e aí virou outro Spielberg, entendeu? Em relação a esses caras, porque ele percebeu que, porra, eu não tô de frente dessa realidade, né, mais, né? Apesar de que, como a gente falou aí, eles sofreram muito na pele com o antissemitismo ali, né, quando estiveram fazendo o filme.
Fred, eu tinha te interrompido, você ia falar do apoio que ele recebeu de quem? Do Robin Williams?
Genial essa história.
Tem essa história aí que o Robin Williams, que era um grande amigo do Spielberg...
Desde o Hulk, né?
Desde o Hulk, que ele ligava, tinha um horário, ele tinha um cuidado, né, por conta do fuso horário, de ligar na hora certa que o Spielberg estava lá, depois das filmagens e tal, ele acertava o horário, mas ligava todos os dias naquele horário, para meio que fazer um stand-up pelo telefone para o Spielberg. E o Spielberg gargalhava com as coisas que ele falava ali, e o Spielberg termina dizendo o seguinte: mas um negócio do Robin Williams é que quando ele atingia lá, conseguia fazer você dar a maior gargalhada de todas, ele não falava tchau nem nada, ele simplesmente desligava o telefone. Então você estava no auge lá do teu... Né, da tua satisfação lá, e o cara, pô, desligava o telefone na tua cara.
Genial, porque ele sabia, inclusive, o fuso horário, a hora que ele tinha que ligar para falar com o Spielberg. Eu acho que é importante a gente comentar, porque eu comentei dessa questão da crítica ao uso da linguagem, pro espetáculo, etc e tal, que é a coisa da americanização, né? Eu li artigos sobre isso. Um dos artigos que eu li tem uma coisa que eu acho bem interessante, que o autor diz o seguinte, é um artigo que critica essa espetacularização. Por isso que é bom a gente comentar, ele diz o seguinte, é cuidar pela banalidade do mal multiplicada pelo mal da banalidade. É a crítica de você banalizar, né, aquele efeito em prol do espetáculo. E ele cita assim, lembrar para que não se repita sem permitir que a lembrança se torne o produto. Eu não discordo disso, eu acredito que nenhum de vocês discorde disso. A questão é que, citando esse artigo, eu e vocês, pelo jeito, a gente não acha que o caso da lista de Schindler, por mais seja um produto que ganhou 350 milhões de dólares, banalize o uso dos recursos, porque a função que o recurso se presta aqui é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro, simplesmente se tornar um produto que ganha dinheiro. E aí eu quero só monopolizar dois minutinhos, porque eu tenho uma história muito legal sobre isso. O Hugo é professor. É diferente a gente ouvir histórias e falar do que a gente vê e lê em rede social do que você vivenciar uma história como essa. Eu trabalho na minha disciplina em jornalismo, jornalismo literário, e num dos semestres eu faço alunos lerem livros reportagem e no outro eu vou ler com eles jornalismo e quadrinhos. Em livro reportagem, eles leem Holocausto Brasileiro, que é um livro da Daniela Arbex, que fala sobre mais de 60 mil mortes que aconteceram num manicômio em Barbacena, no interior de Minas Gerais, ao longo do século XX. E no debate com os meus alunos, uma aluna comentou que ela ficou estarrecida com o que aconteceu em Barbacena, muito mais, um número de mortes muito maior do que o Holocausto da Segunda Guerra. Ali, isso me assustou. E é uma coisa importante da gente ressaltar, porque a gente convive com uma geração hoje, e o Hugo convive muito com isso, que eles não sabem de muita coisa que a gente muitas vezes cresceu sabendo. O excesso de informação é muito grande. E a ignorância dessa menina e de outros colegas dela com o que era o Holocausto me chocou. O que, que eu fui fazer no semestre seguinte? Eu expliquei para ela que não é bem assim, 60 mil é muito pouco perto do que aconteceu na Europa. No semestre seguinte eu leio com eles Maus, do Art Spiegelman, onde aí sim a gente vai revisitar a história do Holocausto. Quando eu vou debater com eles liam durante um mês o livro, a gente fazia um debate, uma disciplina de um crédito, uma aula por mês. Antes de a gente ver, eu mostrava cenas de filmes e cenas reais. E eu pedi para algumas turmas com quem eu debati lerem e verem a lista de Schindler. E eu mostrei uma cena do Band of Brothers, em que eles descobrem o campo de concentração. Vocês têm que ver o impacto que as cenas que eu separei da lista de Schindler tiveram nessa juventude. Porque eles simplesmente, por mais que eles sejam assolados por imagens, por vídeos, eles não têm ideia de muita coisa. A gente não tem ideia de como eles não têm ideia de muita coisa. E aí eu pude ver o impacto que um filme narrativo com técnicas cinematográficas como esse tem para atingir pessoas dessa geração de 17, 18, 19 anos. E eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes a gente fica preso atrás de um computador, de uma rede social, a gente fica falando, lendo artigos, a gente lê muito artigos, e a gente esquece de ver na realidade, frente a frente, o impacto que essa obra tem com quem precisa aprender o que está acontecendo ali. Por mais que não seja a função do filme.
Isso que você está falando é o que o Spielberg pede, não sei se vocês viram isso ou lembram, no discurso dele quando ele ganha o Oscar.
Ah, lembro.
Ele tem dois discursos, né? Ele faz um discurso quando ele ganha o Oscar de melhor direção e outro quando ele ganha com o melhor filme, que ele é um dos produtores. Nesse segundo, quando ele ganha o Oscar de melhor filme, ele faz uma súplica para os professores não deixarem essa história morrer.
Né? Não esqueçam.
Não esqueçam. Abordem esse tema nas aulas de vocês, as pessoas precisam conhecer essas histórias, essa coisa não pode morrer. Ele faz uma fundação para isso, né? É interessante que depois do filme, se relacionando ali com alguns sobreviventes, uma moça, inclusive que é a moça cuja história é contada naquela personagem que recebe um beijo do Schindler, naquela cena do aniversário dele, ele vai lá dar um beijo na boca da menina. Essa moça, né, essa sobrevivente, chega pro Spielberg e fala, pô, eu queria que você contasse minha história. E ele fala, pô, eu tô fazendo isso, eu tô contando lá a cena, aquele momento que você recebeu um beijo dele. Ela fala, não, isso é parte da minha história. Minha história é muito maior do que essa. Eu quero contar para você como é que eu cresci, pelo que eu passei, como é que foi, né, a minha história de vida toda. E aí, nesse momento, o Spielberg tem essa ideia, assim, incubado na mente dele, essa ideia de criar essa Fundação Shoah, que ele faz registro, ele chama de... Primeiro chama de sobreviventes da...
do Holocausto.
Fundação Shoah, né? Relatos de história visual, uma coisa assim. E aí depois muda para USC Shoah Foundation, que a ideia dele é coletar o relato dessas pessoas. E aí ele pega, acho que são 52 mil, né, mais ou menos, relatos. E ele cria toda uma estrutura para fornecer para as faculdades e para as escolas acessarem esse material em vídeo. E tem toda uma estrutura lá de você fazer busca pelo assunto que você quer, pelo nome das pessoas.
E algum alguns daqueles vídeos que tu disponibilizou para nós, né? É isso. Bem interessante, é bem editadinho, bem
envolvente. Não, e esse USC é porque ele se associa à Universidade de South California.
Ah, onde ele estudou, né?
É, legal. E ele mesmo, Spielberg, dizem que ele não recebeu salário como diretor. Ele só foi receber parte dos ganhos do filme depois que o filme que se pagou lá para... O filme da Universal, né, eu acho.
É.
Então, é, só ali ele foi ganhar dinheiro, e o dinheiro que ele ganhou, ele investiu nessa fundação e doou para outras iniciativas relacionadas com essa história do Holocausto, né?
É, e eu só queria fazer um comentário do relato do Fábio. Fábio, eu também usava muito o mouse em aula. Eu dava uma aula de epistemologia do jornalismo.
Ah, é genial, meu livro de cabeceira.
Cara, fazia novas narrativas para falar de situações históricas, né? Narrativas diferenciadas, né?
O interessante, que... né? Tu deve saber, né, Hugo, que o Spiegelman também, ele foi acusado de espetacularizar o relato do pai dele para ganhar dinheiro. E eu vi muita gente já criticando isso, só que o interessante mais ainda é que no próprio Maus, o Spiegelman, ele faz uma meia-culpa sobre ele estar ganhando notoriedade em cima do cadáver dos judeus. Ele próprio coloca isso aí dentro da obra.
Mas
ele
faz uma forma metalinguística.
Exatamente,
tão incrível, cara.
Exato.
Viu? Mas só para o pessoal que está nos escutando e não conheceu o livro, né? Aí está falando rápido o nome do autor. É parecido com Spielberg, mas é Spiegelman.
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 O pessoal ia confundir aí.
Isso. É um dos melhores quadrinhos da história, assim.
É o único quadrinho a ganhar o Pulitzer de jornalismo. E tu sabia, né? Ele é um livro que ele se tornou meio que obrigatório no ensino fundamental na Alemanha.
Sensacional, não sabia, não.
A história viva, né?
Não sabia, não, viu? Mas até aproveitando essa questão da espetacularização. E o Fábio falou que ele concorda com aquele argumento, né, colocado pelo crítico. Sim, devemos concordar com esse argumento, mas o erro tá, e isso acontece nos dias de hoje, né, com toda essa questão dos cancelamentos e tal, que é uma outra questão, mas que é você colocar todo mundo no mesmo balaio. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Não é porque esse argumento do cara faz sentido que você pega uma lista de Schindler e coloca dentro dessa mesma lógica. E
compara com o menino do pijama listrado.
Né? Isso, exatamente. Entendeu? Você não vai ter... não vai encontrar esses elementos da espetacularização. Você vai ter uma linguagem que foi... É a mesma coisa que você... Eu tava pensando nesses assuntos, né? É a mesma coisa que você reclamar do registro histórico que o Picasso faz do massacre de Guernica. Assim, não, mas ele tá fazendo aqui um exagero a respeito daquilo que eu... Cara, é uma representação.
Se você for tomar isso por base, que nenhuma forma de arte vai conseguir expressar o que foi o Holocausto, você não vai ter como registrar ou como fazer nada a respeito daquilo ali.
Isso.
Porque nunca aquela experiência vai proporcionar para o espectador o que as pessoas realmente passaram, né?
Em tese, a gente não poderia representar o genocídio dos povos nativos. A gente poderia representar nada, a morte
nada
dos indígenas americanos,
você poderia
genocídio
fazer
na Ásia, na África.
Nada. Nada traumático, nada. Né?
Exatamente.
Porque a pessoa que sofreu aquilo ali, o cinema não vai fazer o espectador sentir aquilo que a pessoa sofreu, que a pessoa passou.
E eu volto àquele meu argumento de que filme ficcional não é documentário. Tá? Então a gente tem que lembrar que assim, a história do Schindler, que até vocês mesmos comentaram, teve gente lá achando maravilhoso de que essa história, enfim, veio à tona, saiu das catacumbas, né, para todo mundo saber que ela aconteceu. Ela é apenas uma das histórias. Tudo bem, é uma história imensa, porque ele salvou mais de 1000 pessoas, né? Mas quantas histórias deixaram de ser contadas e que tem, de alguma forma, a possibilidade de serem representadas por uma história que está aí sendo contada, tá? Então isso, esse serviço prestado por meio da arte tem que ser enaltecido, sendo feito de uma forma séria, cuidadosa. Claro, você pode
debater... Uma pessoa que tem comprometimento com isso, né? Que fez parte, de certa forma, fez parte dessa história, né? Através de seus avós e tal.
Isso, e assim... De onde surge tudo isso, né? O Fábio que tinha trazido pra gente, né? Alguns textos e tal. E ele trouxe pra gente o texto do Rivette, em que o Rivette discute e critica de uma forma que eu achei, assim, tão deselegante o filme Capo do Dilo Pontecorvo, né?
Eu
e
não
aí,
vi esse filme, tu chegou a ver, né?
Eu vi hoje.
Eu entendo até o motivo da crítica dele, mas eu não vi o filme, queria que você falasse um pouco.
Então, e aí eu queria chegar nisso. Cara, tem uma hora que ele fala do Treslin, que é feito na direção da personagem da Emanuele Rivard, que se suicida nos fios de alta tensão do campo, né? E que ele faz um Treslin, e esse Treslin é algo que deve inspirar o nosso desprezo ao cineasta. Cara, eu não é exagero o que eu vou falar pra vocês. O Treslin, a câmera caminha seguramente menos de 5 metros. Não, nem isso. 3 metros. Pra reposicionar a câmera pra mostrar a personagem. Tá? Não há nenhuma justificativa. Eu acho que isso é de um extremismo purista tão grande para encontrar um pelo em ovo que nem existe.
Eu acho nesse caso aí uma certa arrogância também, né? Você está falando, cara, do Rivette diretor, né?
Do Rivette diretor, cara.
Criticando o trabalho de um outro colega, ou seja...
De um outro
ele
colega,
ele tem outra
exatamente.
Visão sobre aquele material ali, né? Ele vai fazer de outra forma... E qual o problema? E de novo, como é que você vai criticar uma pessoa, né? Voltando àquela história do Scorsese. E algo até que eu vi uma entrevista do Denzel Washington falando sobre isso, né? Quando pergunta pro Denzel Washington algo do tipo, você. Por que você acha que uma história tal tem que ser contada por um negro, não sei o quê? E ele fala. Toma, por exemplo, A Lista de Schindler e Os Bons Companheiros. Certamente o Scorsese poderia fazer um ótimo trabalho dirigindo A Lista de Schindler. E o Spielberg poderia dirigir Os Bons Companheiros. Mas é a questão da contextualização, né? E a questão de você ter uma bagagem cultural a respeito daquele tema, que você vai ter uma abordagem diferente. Aí ele até... usa um exemplo lá de uma questão do cabelo, né, do negro e tal, uma coisa com um pente. Eu não entendi direito a história justamente por causa disso, porque eu não estou inserido nesse contexto. Mas tem outros negros assim do lado dele, eu não lembro quem, tinha uma atriz, eu não lembro quem estava. E ele, quando ele fala aquilo, eles riem. Aí ele fala, tá vendo? É isso que eu estou falando. Eles sabem o que eu estou dizendo. Eles entendem esse contexto, né? O que eu quero dizer? Então, porque eles viveram isso. E eu acho que é esse caso aqui, né?
Não, e essa arrogância, eu vou repetir pela terceira vez. No próprio texto do Rizet, ele menciona o Noite Neblina do René, que é um documentário.
Sim. É outro então, tipo de proposta.
É outra proposta.
De aproximação.
Então, não dá. E assim, e o Capo, eu não gostei tanto do filme, não, mas ele é muito contundente em expor o drama dos judeus que são colocados dentro do campo de concentração. A história é toda passada dentro do campo de concentração. E o que que eram os capos, né? No caso, é a parte feminina lá, né? Eram aquelas judias, e também tem o caso dos judeus, que ficavam como se fossem os B10 dos judeus dentro dos barracões, né? E que batiam neles, e que eram agressivos, né? Então, isso é demonstrado lá, mostra o povo indo para a câmara de gás... Né, os pais da protagonista, né, no início do filme, não é spoiler isso, né, são colocados uma câmara de gás, né? Então existe uma série de escolhas de linguagem, de aplicação de música, a música do filme é muito boa, mas que são escolhas do realizador, e assim, nunca cabe a nós assim, problematizar, sim, mas colocar como se fosse algo terrível,
condenar,
que não justifica, condenar. Eu acho isso de um erro. É uma censura à arte.
Bom, já que detonamos aí o Rivete, aí, não... vamos encerrar que já tem um tempinho aí. Não sei se vocês queiram falar mais de alguma coisa.
Eu queria fechar com uma coisa só.
Fala
dizer
aí.
Dizer que eu vi o filme pela mais de décima vez, né? Como eu já tinha comentado, e chorei que nem um neném de novo.
Saí todas as vezes.
Cara, é incrível, assim, chorar de soluçar.
Não cheguei a soluçar, mas tem que segurar as lágrimas ali, porque
é terrível. Eu tava sozinho, então deu pra chorar bem, assim, cara. Então é um filme muito bem construído pra fazer isso com a gente.
Eu revi de novo, e uma coisa que sempre me assusta, e que eu acabei não comentando, acho que dá pra falar no encerramento, por mais que haja um exagero em certas abordagens ali, eu acho que o nazista não tem que ser tratado bem, ele tem que ser exagerado mesmo. A gente tem que realmente bater em cima, nem que seja para reforçar o quanto foi monstruoso que eles fizeram, mas sempre me assusta a banalidade do mal que o filme expõe. Enquanto tudo acontece, as conversas, os risos, as aleatoriedades que esses personagens, os nazistas, são demonstrados no filme do Spielberg como tudo que acontece ali é banalizado, como se fosse algo extremamente natural. É uma das coisas mais assustadoras do filme, e que está em relatos, a gente vê isso no Maus, a gente vê em relatos, e que eu acho que o filme consegue expressar muito bem o quanto há essa desumanização, e acho que isso é um legado que tem que ficar. As pessoas têm que ver como essa banalização da violência, do mal, do preconceito, ela deixa rastros, porque a gente está num tempo em que isso parece que está começando a voltar. E a maneira como o filme assusta a gente com isso precisa ser reforçado.
Parece, Fábio, tá voltando tudo, cara. Tá voltando tudo. Esse comportamento extremista de direita tá acontecendo de forma generalizada, cara. Generalizada. Olha a mentalidade aqui de metade do nosso país.
Isso realmente é assustador.
Sempre me assusta isso.
Mas é isso, né? Filme ganhador de 7 Oscars, só para registrar aí. Primeiro Oscar do Spielberg, né, como diretor.
7 BAFTA, 7 Oscars.
Isso, ganhou o melhor filme, ganhou roteiro adaptado, ganhou fotografia para o Kaminsky, ganhou montagem para o Kahn e ganhou trilha sonora para o John Williams.
Direção de arte, porque nada.
Direção de arte também. Né? E, curiosamente, o Spielberg ganhou mais 3 Oscars ali no mesmo ano, né? Pelo Jurassic Park.
Isso.
Mas aí prêmios mais técnicos, inclusive ele ganhou o melhor som, em que o Jurassic Park competia com o próprio Schindler, né? A única categoria que eles competiram ali.
Não competiu em trilha sonora, cara?
Eu acho que não.
Porque
não sei.
A trilha do Jurassic Park é incrível também, né?
Eu acho que não, eu só achei essa categoria, mas posso estar errado.
Tá? Não, mas eu não sei, eu tô só perguntando mesmo.
É. Mas é isso então, hein, senhores. Obrigado aí pela presença de vocês. Baita episódio.
Obrigado pelo papo, como sempre.
Valeu.
Adorei também, obrigado.
Vamos mais Spielberg em breve.
Isso. Caçadores da Arca Perdida. Entre outros, né? Valeu então.
Valeu,
galera.
Abraço, pessoal. Bons filmes.
Abraço, valeu.
Abraço!
Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver.
Stern! 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 Itzhak, Stern!